Gente, vamos lá então. Tá frio aqui em Porto Alegre, né? Nossa mãe do céu. Eu que vim de Vitória, tô achando aqui uma. Eu tô me sentindo o picolé, né? Mas enfim, vamos lá. O tema dessa palestra é. Eu preferi deixar o termo oficial, que geralmente é usado no meio editorial, que é Desktop Publishing. Tá? Algumas pessoas não entendem o que significa essas palavras, mas eu ainda prefiro deixar elas no formato original, que normalmente é utilizado nas bibliografias autorizadas, né, e encontradas nas lojas, porque, até onde eu consigo enxergar, é o termo mais correto, né, se pode assim dizer, para conseguir falar um pouquinho sobre a temática de ferramentas, né, de editoração de um modo geral. Né. Bom, meu nome é João Fernando, tá? Eu trabalho com editoração já tenho muito tempo. Peguei na época do Corel 4, não sei se vocês pegaram o Corel 4, 5, e blá 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 blá, até o Corel X e o Corel X2, X3. Então, eu peguei um período bom aí de PageMaker 5, 5, 6, 6.5. PMTs, enfim. Trabalhei em gráficas também, né? Mas atualmente estou com a revista Espírito Livre. Eu não sei se vocês a conhecem, mas atualmente tem sido um prazer, né, trabalhar com ela já aí nesses mais de 3 anos de publicação. Grande parte do que a gente vai ver aqui refere-se ao trabalho que eu desempenho dentro da revista, por justamente fazer uso dessas ferramentas na produção da própria revista. Né? E aí é tentar desmistificar um pouquinho aquilo que a gente sempre ouve falar quando a gente tem que mandar um arquivo para a gráfica. Ah, não dá para fazer. Ah, não tem jeito. Ah, não é compatível. É bullshit. Ok? Pura bobagem. Pura bobagem. Okay? A princípio, o termo Desktop Publishing vem trazer para a gente um conjunto de ferramentas que no passado não existiam computacionalmente. Na verdade, isso era composto materialmente. O cara tinha que recortar e fazer todo o processo de diagramação, todo o processo de montagem. É muito fácil hoje, quando você vê um jornal saindo na gráfica, inteirinho, bonitinho, na página. Mas há não muito tempo atrás, aquilo tudo era recortado e você tinha que colar e montar isso na mão. Na mão. E quando eu digo não muito tempo atrás, isso há pouco mais de 40 anos. Assim. Então, quer dizer, com a tecnologia nessa velocidade, hoje você imprime jornal em gráfica rápida, praticamente. Né? Você não precisa nem mais jogar numa gráfica grande. Você consegue rodar isso numa gráfica rápida, um jornal, dependendo das dimensões que você vai fazer uso. Mas, a princípio, a ideia do Desktop Publishing é reunir as ferramentas necessárias para produzir, então, uma peça gráfica. E aí essa peça gráfica tem vários tipos diferentes, digamos assim, vários tamanhos que a gente vou tentar desmistificar um pouquinho aqui com vocês. No passado isso tudo era feito na mão, mas hoje, com a evolução, a gente conseguiu encontrar um conjunto de ferramentas diferentes para fazerem tarefas diferentes, para que lá no final você tenha uma peça única fabricada. Quando eu digo uma peça, é uma revista, um anúncio de jornal, ou o jornal inteiro, que seja. Okay? E hoje a gente tem uma série de ferramentas como essas aí, desde edição de texto, a edição de imagens, que no passado eram feitas de forma manual, ou simplesmente não, eram ignoradas, e hoje a gente tem programas específicos para fazerem tarefas específicas. Ok? São basicamente, se eu for fazer uso dessas ferramentas na produção de uma revista, por exemplo, ou de um jornal, muito provavelmente eu vou fazer uso dessas ferramentas aqui quando eu estiver, nesse caso, fazendo uso de ferramentas de código aberto, né, em software livre. Todas as ferramentas que eu vou citar, eu vou, né, aqui na palestra, são ferramentas que você, além de baixar gratuitamente, blá blá blá, o código está disponível. Tá? Então, quer dizer, para uma gráfica que tem que investir recursos altíssimos na compra de licença para X máquinas dentro da ela não tem nada a perder em instalar ferramentas de software livre. Não tem. Nenhum. Principalmente a questão financeira, que é o que mais costuma pesar numa empresa. Então, ela não tem nada a perder mesmo. Não há incompatibilidade, não há ferramenta que vai fazer a dela parar de funcionar, não tem nada disso. Então, é vergonhoso quando a gente manda um arquivo para a gráfica que o cara fala, não tem como abrir o SVG. Como que não tem como abrir o SVG? O cara está com preguiça de baixar um programa de 15 MB, então, instalar e abrir o arquivo, né? Então, assim, eu tento ser o máximo ponderado possível, mas hoje, diante de tudo que a gente tem, diante de toda a fonte de informação que é a internet, é inadmissível ouvir isso de uma gráfica. Então, você muda de gráfica, que é o que eu faço. Assim, empresa, tem que se adaptar a mim, cliente. Eu não sei se vocês discordam disso, mas eu acho que é por aí. Enquanto o cliente tiver que se adaptar, nada vai mudar. Enquanto o cliente for omisso, ou for passivo, ou for... Não, tá bom, vou entregar do jeito que são... Ah, tá bom, vou achar um CorelDRAW para mandar o CDR para ele. Tá bom. Enquanto for assim, realmente nunca vai haver necessidade de mudança. Mas a partir do momento que eu falo, não, eu vou mandar um SVG, como eu sempre fiz, como eu sempre mandei, eles se viram nos 30, mas resolvem. E esse é o papel da gráfica nesse processo, né? A primeira das ferramentas, tá, é a edição de textos, né, que eu acredito que vocês devem fazer uso regular, acredito eu, do LibreOffice ou do OpenOffice. Tá? Todas as ferramentas que eu vou citar também estão disponíveis para Windows e para Linux, então também não tem desculpa, ah, isso aí só funciona no Linux. Não. Inclusive para Windows e para Mac também. Então, quer dizer, de novo, está em todos os três campos, digamos assim. Né? Eu, pessoalmente, uso o LibreOffice por uma escolha e por achar que a ferramenta, além de ser fácil, ela roda legal, né, no hardware que eu tenho, tem suporte para tudo que eu preciso, né, e atende às minhas necessidades. E eu não estou afim de pagar uma licença cara de software. Okay? Quem não gostar do LibreOffice, por qualquer razão que seja, também tem o OpenOffice, também tem o Caligra, que são outras suítes de edição de texto. Tá? Eu costumo falar o que eu uso, o motivo que eu uso e as outras opções, porque é muito fácil falar que é só o meu, só o que eu acho que é o bom. Então, tem outras opções também, aí é só a pessoa buscar. Né? Além da edição de textos, e aí, eu só estou dando um exemplo aqui, para quem está acostumado com aquele Office 2003, se é que achava aquela interface bonita, bom, o LibreOffice não está diferente, então... Não apontando pelo lado da beleza, mas apontando pelo lado da funcionalidade, da versatilidade, eu não tenho reclamações nenhuma a nível de LibreOffice. Assim. Podia melhorar a questão visual, no sentido de talvez atualizar a questão de layout, de botões, etc. Mas isso, eu acredito que para um público maior, tende a dificultar e a criar mais problema do que solução. Então, de repente, deixando do jeito que está e mirando em novas funcionalidades, a tendência é, talvez, aprimorar mais o software. Eu acredito que seja por aí. Tá? A segunda ferramenta que eu uso bastante é o Inkscape, que é para desenho vetorial. Desenho vetorial, para quem não sabe, é um pouquinho diferente de desenho bitmap. Né? Desenho bitmap, para quem também não conhece, é quando você pega uma imagem e dá um zoom nela, você vê ela distorcida. A partir do momento que você dá um zoom, você vê a distorção aparecer na sua tela. Isso é uma imagem bitmap. As antigas imagens TIFF eram imagens bitmap. Só que as imagens antigas TIFF, que hoje ninguém nem ouve mais falar, eram imagens muito grandes, além do formato ser proprietário. Né? Hoje, os formatos padrões, aí, tanto em gráficas quanto na tua própria máquina, é o JPEG, com compressão e aí, consequentemente, com perda, e o PNG, que também tem a compressão e também tem a perda, mas o PNG ele tende a ser menos danoso para o arquivo. A consequência, o arquivo fica muito maior. Então, enquanto um arquivo de 10K JPG, esse mesmo arquivo está em 80K num PNG. Né? A resolução também é melhor. Eu pessoalmente, prefiro PNG. Mas se a gente vai trabalhar com internet, JPEG ainda consegue ser uma compressão maior. Tá? Neste caso, o desenho vetorial vai além disso daí. Enquanto o desenho bitmap você perde ao dar um zoom, ao fazer qualquer modificação, o desenho vetorial ele é a base de vetor. E pensando um pouquinho na matemática, se você trabalha com vetor, é como se eu pudesse dar um zoom infinito, falando assim numa linguagem simples, eu dou um zoom infinito numa imagem vetorial e eu não tenho distorção. Ok? Então, se eu preciso fazer um outdoor, por exemplo, o ideal é que eu faça um desenho vetorial, porque se eu precisar fazer ele em 5.000 5 mil não, né? Mas se eu precisar fazer ele em 30 mil pontos por 20 mil, para na hora de imprimir isso num banner ou numa plotter, eu colocar lá estendido, eu não vou encontrar nenhum tipo de deformação. Enquanto se eu fizer esse mesmo trabalho num desenho bitmap, eu tendo a ter... É vergonhoso, na verdade, o trabalho fica péssimo. Né? E aí, onde que a gente usa isso daqui? Antigamente as pessoas usavam Corel. Corel Draw. E quem já usou Corel Draw aqui? Bom, a galera, né? Quem usa Corel Draw? Bom, ninguém, que bom. Ué, já teve gente que já está aí, já é passão. Mas assim, é uma ótima ferramenta, tá, gente? Nada contra. Nada contra. Eu usei, eu não costumo cuspir no prato que eu comi. É uma boa ferramenta, sim. Quem falar que é o contrário, está distorcido, porque é uma ferramenta boa. No que ela se propõe a fazer, ela faz bem. Só que existem outras ferramentas tão boas quanto que o povo meio que não está nem aí. O Freehand e o Illustrator são ótimas ferramentas também. E geralmente não cai no gosto popular. Por quê? Porque o Core é mais fácil. Simples assim. Se você pega as três ferramentas, coloca uma do lado da outra, a curva de aprendizado no Core é uma criança brinca com Core e Draw. E não é qualquer criança que vai fazer a mesma coisa no Freehand ou no Illustrator. Essa é a diferença. Né? E o Inkscape tem um detalhe interessante para quem trabalha com Core. Eu, quando trabalhava com Corel, eu trabalhava com edição de nós. Ponto. É isso aí. Desenho vetorial, edição de nós. Se você está acostumado com qualquer outro plugin que faz qualquer outra coisa, não vou desmerecer você, meu querido, mas edição de nós é a base do desenho vetorial. Você adiciona um novo ponto, um novo ponto, um novo ponto, e você trabalha o desenho ali. Isso o Inkscape te dá sem problema nenhum. Então, a base de um desenho vetorial eu encontro muito bem aqui com 15 mega. Diferente dos 700 do Corel. O fato é que o Corel tem o Corel isso, o Corel, enquanto o Corel Draw mesmo é pouco mais de 90 MB e o resto da suite completa o CD. Corel Photo Paint, Corel isso, Corel aquele outro. Você trabalha basicamente com o Corel Draw, o desenho vetorial basicamente. E isso a gente atende muito bem aqui, o Inkscape te atende muito bem. Fica aí a dica. Depois eu tenho os links de todos, então não precisa se preocupar em correr atrás de pegar... Depois tem na apresentação tem link para todos. Tá? Então fica a dica, o Inkscape. Além do Inkscape, existem outros desenhos, outros softwares de desenho vetorial que eu pessoalmente não uso, mas por incapacidade e tempo de parar para aprender para usar. Não são difíceis, eu vou ser sincero para vocês, eu vi o Xara, é bacana o software, só que eu não tenho tempo de parar para aprender. Então, de repente, o meu tempo já é escasso. Se eu for tirar esse pouco tempo que eu tenho para aprender uma nova ferramenta, talvez eu vou perder mais do que ganhar. Agora, se você está começando agora, tem tempo disponível, corre atrás, aprende umas três. Melhor você saber mais ferramentas do que saber menos. E se você tem tempo, então, excelente. Okay? Uma coisa é certa, uma das ferramentas vai te atender. Até que se você, porventura, achasse, não, eu tenho medo desse desenho vetorial aí, eu vou fazer uma ferramenta mais simples para fazer isso. O Draw do próprio LibreOffice também trabalha com desenho vetorial. Então, se você tem o LibreOffice instalado, ou OpenOffice instalado, ou o BROffice, você tem lá o LibreOffice Draw, que é a ferramenta de desenho, que também é vetorial, também exporta para SVG, enfim. Também é uma ferramenta que trabalha com isso que a gente está falando. Edição de pontos de nós. Na verdade, basicamente, desenho de vetor é em cima disso daí. Tá? E aqui a gente tem algumas... Eu só coloquei algumas peças para vocês verem o que é possível fazer. Né? Algumas são conhecidas. Isso daqui é as capas dos fóruns da revista Espírito Livre, que também são todas feitas com Inkscape. Tá? Não parece desenho, né? Mas é. Né? Então, tudo desenho vetorial. Essa peça é muito bacana, inclusive. Bem, bem bacaninha. Parece uma foto, né? Para quem gosta de anime. Sim, eu acho o Inkscape uma ferramenta fantástica pela maturidade que ela conseguiu chegar sem chegar na 1.0. Hoje a gente está na 0.48. E vai indo. Depois de um ano você está na 0.49. E depois é provável que chegue a 1.0 muito em breve. Mas, na minha opinião, ela já tem poder suficiente para ser a 2.0. Pelo número de possibilidades que ela proporciona. Né? A terceira ferramenta, como eu falei, é a edição de imagem, edição de fotos. O pessoal fala muito, eu vou editar uma foto. Né? O GIMP é a ferramenta mais comum dentro das distribuições Linux, mas também tem GIMP para Windows, GIMP para isso, para aquele outro e tal. Né? E, assim, de novo, é uma outra ferramenta que, de longe, na minha opinião, está muito mais do que 2.8, que é a última versão que saiu. Tá? É, o último palestrante falou do Photoshop. Assim, não desmerecendo... O palestrante está aqui? Está aqui? Está aqui? Ah, não posso meter o pau. Brincadeira. É, eu não tenho nada contra o Photoshop, já usei vários Photoshops, desde a época quando você tinha lá o 8, tinha o 7, aí depois foi pro CS, CS2, CS3, aí depois veio dentro da Switch. Mas enfim, o Photoshop, ele te dá tanta opção, mas tanta opção, que você, em sua vida, é muito provável que você não vai usar 5% que o Photoshop tem para te dar. Eu acho não, eu tenho plena certeza disso, a não ser que você seja um artista, assim, de novo, um bom artista gráfico já vai começando não usando Photoshop, para começar. Ele vai fazer tudo que ele tem que fazer antes, primeiro ou já vai desenhar e corrigir os pontos, de novo, os pontos ou qualquer outra coisa do tipo. Você vai fazer retoques, a ferramenta de edição basicamente é para retoque. Colocar escuro que está claro, colocar claro que está escuro, alterar a camada, alterar a cor, alterar termo, enfim. Basicamente isso, isso o GIMP te trabalha, te dá muito bem, te dá as ferramentas muito bem. Tudo isso que eu estou falando, gente, além de eu trabalhar isso com todo santo dia, e assim, depois a gente pode trabalhar, pode falar, conversar a respeito, eu posso abrir as ferramentas aqui para mostrar para vocês, mas tudo isso, o bom é que isso está disponível, é diferente daquela cantiga do falar, esse produto é bom, a caixinha está aqui, custa R$1.400, não é isso que eu estou falando. A vantagem é que se você está com o teu Note aí, você entra, conecta aí, baixa, não sei se você pode baixar um XE, mas se tiver o Windows, você baixa um XE, senão você baixa com seu apt-get aí, e coloca o troço para funcionar com um pouco mais de 3 minutos. Né? Então, assim, eu pessoalmente acho o GIMP fantástico, fantástico mesmo. Além do GIMP, existem outras ferramentas de edição, como o Krita, que está dentro da suite de aplicativos do KDE, que também tem para Windows. Então, quem gosta do KDE, não quer mexer com o GIMP, tem o Krita, que também é um software de edição. E além deles, eu uso muito o GitHub. Quem já ouviu falar? Quem trabalha com assim, eu pessoalmente... Tem, em alguns momentos, assim, 300 fotos para redimensionar. Quem faz isso na mão aí? Pois é. Ou o Inkscape. Mas, assim, o Image Magic. O Image Magic, na verdade, está por trás do GitHub. Na verdade, ele é um recurso que você precisa instalar antes. Assim. O GitHub é excelente para isso. Seleciona o que você quer, seleciona, manda fazer, ok, pronto, finish. Assim, ele é bem automático, ele é bem simples, muito simples. Assim. Quem usa Windows já deve ter ouvido falar do Irfan View. Irfan? Não. Que bom que não. Quer dizer que ninguém usa Windows, né? Mas eu peguei os tempos, os primórdios, que você precisava de uma edição de imagem rápida, um visualizador rápido de imagem, né, que te desse muito recursos, possibilitando algumas edições rápidas, o Irfan resolveu o problema. E o GitHub, assim, ele faz coisa do tipo gerar galeria para a internet. Você quer gerar uma página HTML com aquele monte de foto. Gerar HTML, escolhe o tema, ok, gera. Entendeu? Eu quero uma galeria para o Picasa, ele já gera também. Então ele é bem, bem versátil, assim. Sugiro, se vocês não conhecem, vocês procurem saber. E aí, dentro do GIMP, essa é a capa da última Espírito Livre que eu estava editando. Tá, essa é a versão ainda 2.6 que eu tinha barras soltas, né? A gente tinha as barras flutuantes. Eu não sei se vocês têm alguma coisa contra, mas a principal reivindicação da comunidade Software Livre, em cima da comunidade do GIMP, é, por favor, pelo amor de Deus, deixa o GIMP igual ao Photoshop. Essa era o clamor. Enquanto eu, pessoalmente, achava que eles deveriam se preocupar... Bom, se preocupar não, né? Mas... unir esforços para a criação de uma nova feature que fizesse alguma outra coisa, muitos esforços foram unidos para fazer que a plataforma ficasse não assim, mas assim, né, uma janela só, inteirinha. Né. Sinceramente, não, se você trabalha com dois monitores, um Note e um monitor, O ideal é que as janelas estejam soltas mesmo, para você colocar tudo que você precisa num lugar e as barras no outro, e pronto, você trabalha redondo. É assim que o profissional normalmente trabalha. Mas aí o usuário de Photoshop geralmente está acostumado com um janelão só, um monitor de 23 na cara dele, com uma janela inteira só. Quem está com Linux está acostumado a dar alt tab em janela. Quem está acostumado com isso, geralmente você tem que ficar puf, 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 para lá e para cá. Então uma janela só é mais fácil. Está tudo num lugar só. E na verdade foi isso que foi o desejo, foi atendido. E aí você tem essa opção agora que você pode ligar ou desligar. Se você não quiser a janela inteira, você desliga e deixa tudo solto. Caso contrário, você deixa tudo numa janela só. Ok? Esse cara aqui, eu sou... Se ele fosse uma mulher, muito provavelmente estava casado com ele. O Scribus é assim, é a ferramenta, na minha opinião. A ferramenta. De longe, ela é a única estrela no software livre que consegue fazer o que ela faz. Não tem outra que está sequer próxima. Tá? E eu digo assim, com todas as letras... Porque é um software que, a meu ver, a comunidade meio que não dá tanto valor quanto eu acho que deveria. O pessoal fala muito de GIMP, 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 GIMP. Quando saiu na versão do Scribus, ninguém nem ouve falar. Só quem está na lista ou quem acompanha mesmo. Né? O Scribus é a ferramenta de diagramação, gente. Se você conhece o InDesign, se você acha que o InDesign é bom, o PageMaker é bom, pois é, esse camarada que faz aquilo que ele faz com pouco mais de 20 mega. Então, hoje você usa o InDesign, bom, boa sorte, vamos ver se o seu InDesign abre com menos de 30 segundos aí, se o seu for um quadricore. Tá? Porque não demora, não. Né? Na verdade, eu já assisti a inicialização. Até ele carregar todas as paletas, todos os plugins e tudo que ele precisa para funcionar, lá se foi 30 segundos com o seu quadricore. Eu trabalho com Scribus, assim, num Pentium 4. Eu trabalhava nele com o Durom 1600, depois com o Durom 1800. Assim. Então, com máquinas que são... Né? Hoje o seu celular é mais rápido que isso, basicamente. Então, inaceitáveis assim, para um ambiente com ferramentas Windows. E o Scribus hoje, ele te atende com tudo que, na verdade, você precisa para diagramar. João, ele não tem todos os menus que o InDesign tem. Não tem mesmo, não. Até porque você tem patente, propriedade intelectual, você não pode simplesmente clonar uma coisa para outra. Mas o que ele precisa ter para diagramar, ele tem. E aí, é fato, porque eu conheço vários jornais que trabalham só com InDesign e eu, com Scribus. E eu também, no meu dia a dia, só o Scribus para fazer tudo. Desde panfletinho a jornal até a própria revista. Ok? Bom, além do Scribus, quem achar que o Scribus está ruim, o que eu acho pouco provável, mas caso a pessoa ainda ache que ele é ruim, você tem o Writer do BrOffice, ou do LibreOffice, ou do OpenOffice, para fazer o processo de diagramação. É profissional isso? Não. Eu não conheço nenhuma gráfica que abra o Word para fazer, um impresso, por exemplo. Primeiro, porque ele não tem ferramenta suficiente para corte. Segundo, você não tem ferramenta de exportação. Terceiro, você não tem ferramenta para dobra. Você não tem ferramenta de métrica. Você não consegue milimetrar ele. Enfim, edição de texto. Mas tem gente que ainda assim prefere usar um editor de texto para fazer impressos e por aí vai. Além disso, tem o Caligra também. Caligra também é um editor de texto da suíte do KDE. Então, quem usa KDE deve ter o Caligra instalado lá. Também é um editor de texto bom, mas para editoração eu não recomendo. Né? Aqui tem o Scribus aberto, eu diagramando uma das últimas matérias da revista. Você tem marcação, tá, régua, a barrinha está escondida aqui no cantinho, mas você tem a barra de ferramentas aqui, barra em cima, você esconde tudo. Eu gosto do negócio mais limpo possível, só para mim trabalhar enxergando o que eu realmente preciso enxergar, sem muita barra. Então, eu tiro tudo, deixo ele bem clean. Ele é muito rápido. Você consegue trabalhar com Scribus em máquinas bem obsoletas. Tá? Talvez não seja a realidade de vocês, mas é a realidade de uma grande maioria, máquinas obsoletas. Né? Você consegue abrir várias instâncias do Scribus também. Eu não sei quantos arquivos do Inkscape, quantos arquivos do InDesign, ou quantas instâncias do programa InDesign abertas você consegue, mas no Scribus você abre 10 instâncias do Scribus aberto e a máquina está redonda, rodando ainda, normal. Né? Além dessa parte puramente da imagem, existe um camarada por trás que às vezes as pessoas não prestam muita atenção, mas é quem gera os arquivos finais para a gráfica. Quem trabalha com ferramentas do mundo proprietário, às vezes não presta muita atenção, porque esse camarada está dentro do teu programa já. Então você simplesmente manda exportar para isso ou para aquilo, manda separar a cor, deixa o pau quebrar, ou então você manda o PDF em 300 DPI, e manda e funciona. Isso geralmente está dentro do programa que você usa, em design, no Corel, está tudo lá. As ferramentas de código aberto, além de terem essa possibilidade de dentro dos softwares, você ainda pode manipular isso por fora dos softwares. Eu trabalho com PDFs e com PSs dentro e fora destes programas. Então, quando eu exporto um PDF no Scribus, por exemplo, depois disso eu ainda manipulo ele bastante. Por exemplo, no caso de quem trabalha com Windows, por exemplo, a grande talvez necessidade seria, digamos que você tenha aí 30 PDFs, como é que você junta esses caras? Você tem que achar um programinha que junta PDF. Vai no Google, programa que junta PDF, aí você baixa o programa, join PDF, sei lá o quê. Aí você seleciona os arquivos, manda gerar. Legal, agora você quer diminuir a resolução do segundo PDF, como é que você faz? Todos são grandes, mas todos são pequenos, mas tem que estar grande. Você quer editar ele. Aí você vai ter que ou abaixar o fonte, mexer no fonte, exportar uma resolução menor, para depois você pegar ele de novo, comprimir, enfim. E aí por aí vai. Já o GhostScript, que é o GS, que geralmente as pessoas simplesmente instalam o programa e o GhostScript está lá junto, né? Tanto para Windows, quanto para Linux, quanto para Mac, ele é um ótimo manipulador de PDFs e PSs, tá? PostScript. E assim, ele é imbatível. Eu não sei se vocês têm demandas como a que eu vou dizer, mas isso para mim é regular. Assim. Eu tenho 300 megas de PDF. Um amontoado de 300 megas, ok? 30 arquivos que somados eu tenho 300 megas. Eu preciso transformar 300 em 30. Bom, qual a ótima ferramenta que você tem que comprime bem o suficiente os arquivos para que você não tenha uma perda e na hora de imprimir esse arquivo fique bacana lá na provinha e bacana no seu arquivo final, sem demandar tamanho, porque se você precisa de qualidade, você vai deixar isso aí no mínimo em 100 dpi. Se você deixar 100 dpi, eu quero ver somados todos aí, você vai conseguir 30 mega. Eu quero ver. Porque qualquer arquivinho que você gera hoje aí, já está 10 megas. E aí eu trabalho com arquivos que vão para a internet, arquivo que o cara vai abrir num tablet, eu vou baixar no celular. Se eu trabalhar com um arquivo de 30 megas, você me desculpa, 30 megas é demais da conta. 15 já está muito. E hoje eu trabalho com um amontoado de aproximadamente 100 páginas a 12 megas, 13 megas. Não é texto, tá, gente? De repente, talvez é comum para vocês terem um arquivo de 100 páginas gerado PDF, que é lá 200K. Mas é texto do início ao fim, né? Você comprime texto, texto não é nada, não. Texto não é nada. 1000 páginas e 10 páginas comprimido, isso daí não é nada. Agora, se você tem 100 páginas de imagem, a coisa muda. 100 páginas de imagem, a coisa muda. E aí você comprime isso como o GS comprime. E além disso, não é só compressão. Compressão, concatenação, corte, limitação. Eu consigo inserir uma tag em cima do PDF. Se eu precisar colocar uma marca d'água em cima de cada página, em cima de uma página ou outra, eu preciso mexer no título. Eu quero que o título apresente outra coisa a não ser o nome. Eu quero que ele apareça uma outra coisa lá em cima. O GS faz isso tudo. Então, quer dizer, uma ferramenta imbatível também. Tá? Na verdade, eu não tenho nenhuma outra para dizer que faz igual. Na verdade, é o GS que faz isso tudo mesmo. Né? Assim, eu estou com as ferramentas prontas aqui, os programas, só para mostrar para vocês, basicamente. Não sei se vocês já... Vamos lá. Quem não gosta do Unity aí pode começar a reclamar. Ninguém vai reclamar? Então tá bom, todo mundo gosta do Unity. Bom, GIMP, essa versão 2.8, bom, ele já está aberto, assim. Qual o Photoshop que abre isso numa... Continuando, então. Assim, GIMP não tem mistério, tá? Assim, quem trabalha um pouquinho com edição sabe muito bem que vai trabalhar com isso daqui. Tá? mapa de cores e camadas quando você precisa diagramar alguma, né, precisa editar alguma coisa. Mas basicamente, se você vai retocar imagens, o menu ferramentas, filtros e cores, que é basicamente o que são usados. Tá? Ferramenta leve, eu pessoalmente acho que ela é muito leve na hora de abrir, muito rápida na hora de abrir. Eu assim, talvez porque eu estou meio calejado já de ver Photoshop e outros editores abrirem, mas era cansativo, você simplesmente ficar esperando. Se você manda abrir 10 imagens no GIMP, pô, abre uma, outra, agora 10 imagens abrindo no outro, você fica, né? Eu não estou falando de Core, de Core i7, de Core i5, isso aqui é um Core i3 com 2 GB de RAM. Quem trabalha em gráfica sabe que isso é patético. Isso é patético, porque hoje você tem qualquer maquininha fuleira aí, você tem 2 GB só de vídeo. Ok? E eu estou mentindo? Se a gente for olhar aí uma placa de vídeo aí no Mercado Livre, aí você compra uma placa a pouco mais de R$200, uma placa de vídeo. Né? Quem trabalha com gráfica sabe muito bem que está trabalhando com 4x4 núcleos aí no mínimo. Então, quer dizer, assim, quem trabalha com software livre, eu acho, eu posso estar muito enganado, mas aprendeu a trabalhar com um pouco de minorias. Você trabalha com ferramentas que fazem muito com pouco. Ok? Quem tem Linux instalado em casa sabe muito bem que eu estou falando disso. Tá? Você consegue rodar mais coisas com menos hardware. Né? E ainda bem, eu acredito, ainda bem. Né? Inkscape também, assim, é outra ferramenta que eu pessoalmente gosto pra caramba. Bom, parece bastante com Corel. Não sei se vocês, quem trabalha com Corel, está lembrado, mas essa barrinha aqui do Corel é um pouco mais larga, porque tem mais opções de edição, de nós, assim, quase sempre se baseando em nós. Se você tem esse segundo botão aqui, meu querido, é isso aí. A mágica do negócio é este botão. É ele que trabalha com os nós. Tá? Na verdade, é ele que é o cara da vez, da edição de nós. E aí você tem uma segunda barra, que no Corel aparece solta, pendurada em alguns lugares, mas aumenta nó, diminui nó, trabalha com curva em cima de nó, ok? E aí o resto é o basicão mesmo, né? Tudo em cima de vetor. Tá? Ele também tem todas as ferramentas suficientes para você trabalhar com vetor. E ele não tem todas as facilidades que o Corel tem. Então não adianta caçar dentro das ferramentas de código aberto todas as facilidades que você vai encontrar nas ferramentas de código fechado, porque não tem. Não adianta buscar, você não vai achar. Assim, eu sou muito sincero, assim, eu trabalho com Linux desde a época do Marumbi, do Parolin. Então eu conheço muito bem o que é trabalhar com XF66 Setup, com X-Configurator, para fazer a sua placa tridente de 1 mega funcionar. Ok? Então, para você chegar hoje com o hardware que a gente tem, com as facilidades que a gente tem, assim, eu fico olhando para trás e lembrando como eram as coisas antigamente. Hoje a gente está acostumado com Unity, mais umas duas interfaces gráficas. Antigamente tinha 10, né? Trabalho com SWM, Window Maker, BLWM e tantas outras ferramentas que faziam uma máquina, tipo um K62450 ou um DX400, 486, funcionar bem. Na época, funcionar bem. Né? Tudo bem que o kernel 2.0 era um sonho, né? Era um sonho, porque a gente estava mal com um. Mas assim, hoje, o que a gente tem de software livre, a gente sabe muito bem que a gente tem que penar um pouquinho mais. Eu não vou dizer que a culpa é desse, a culpa é daquele, a culpa é do fabricante, a culpa. Bom, o Linus andou mostrando coisas para pessoas aí, né, na última palestra que ele deu. Eu acho que ele já fez o papel dele enquanto desenvolvedor do kernel. O recado é aquele, basicamente, aquele ali mesmo. E é aquele recado que normalmente eu também tenho que dar para quando um fabricante vem me dizer que ele não tem o driver disponível. É aquilo ali para ele. Eu troco de fabricante. A mesma sugestão que eu dou para vocês, se você é um desenvolvedor, ou diagramador, ou designer, ou qualquer outra atividade que dependa de um próximo profissional. Se o seu profissional não te atende, muda. Eu vou ser sincero, assim, eu sou administrador, sou formado em administração. Eu também aprendi que a empresa tem que fazer o máximo com o mínimo. Ok? Então, se eu sou cliente e estou cobrando isso de uma empresa, ou se você está no lado oposto, então se mexe. A minha dica que eu dou é, se mexe. Se você, enquanto empresa, pode usar isso daqui, por que não usar? eu acho que não tem argumento suficiente, não tem. E se você é cliente e está precisando mandar algo para gráfico, que eu já cansei de ouvir neguinho falando assim, ah, eu não posso mandar para gráfico, não posso fazer no Inkscape, porque ele não gera CDR. E a gráfica me pede um CDR. Então muda de gráfico, meu filho. Muda de gráfico. Eu duvido que se você chegar com esse argumento na próxima gráfica, eles se viram e aprendem qual é o arquivo, qual é o programa que abre SVG. Só para não te perder. E nesse ponto o cliente tem sempre razão. Eu acho que todo mundo era para saber disso de cor e saltear. Sim. Não, mas agora a gente tem. Já tem. Tem. Dentro do GIMP já faz isso já. Para isso. Na próxima versão do Inkscape. É. Era uma desculpa. O último... A última. Eu já vou abrir para pergunta de uma vez, gente. Aí quem tiver pergunta já vai fazendo logo de uma vez. Mas a minha última experiência que eu tive de gráfica, mas sobre como cliente, foi recentemente quando eu mandei fazer uns impressos do fórum da revista Espírito Livre que aconteceu lá em Vila Velha. É, na verdade, os materiais foram para o fórum de Vitória. E aí eu cheguei na gráfica, uma semana antes da data limite que eu precisava, falei, ó, eu preciso 1.500 pastas dessa daqui. E aí entreguei para ele, ó, o arquivo tá aí, é um SVG. Aí ele, o quê? Não, é um SVG, o seu CorelDRAW que está aberto na sua tela importa. Manda importar que ele vai achar o arquivo no meu pendrive. Aí ele, tá. Foi lá, importou o arquivo, puf, abriu. Aí ele, ó, ele fez aquela cara tipo assim, eu nem sabia que existia essa extensão. Ele fez mais ou menos essa cara. Mas ele abriu. E aí a segunda coisa, pô, mas a letra não abriu aqui, né? Aí eu falei, é porque você não tem a fonte que eu usei. A fonte também tá aí. Aí ele foi lá, e aí você dá dois cliques. Ou então você copia pro seu barra fontes dentro do seu Windows, que a fonte é instalada. Aí, ah, beleza. Puf, aí colocou lá, abriu o arquivo de novo. Pô, então funcionou, né? Abriu bonito, abriu redondo. Eu falei, é isso daí. Aí eu sentei do lado dele, olhei as cores. Falei, é isso daí. É isso daí. E era realmente assim, Eu vou ser sincero para você, eu nem tive o trabalho de ficar gerando paleta, nada. Nada. E ele tinha eu fiz questão de ver, ele tinha um Windows 7 com Corel X4 aberto na tela dele, um InDesign, mais um monte de coisa. Ele falou, eu vou ter que desenhar. Quando eu comecei a falar que eu fiz em SVG, ele falou, então eu vou ter que desenhar, né? Eu falei, não, você não vai ter que desenhar, não. Mas por que não? E se eu não abrir? Eu falei, se você não abrir, que pena. Mas aí a gente vai procurar uma outra empresa que vai abrir. Ou então você baixa inkscape.org, tem um arquivo de 15 MB que faz você abrir isso aí. Ah não, mas vamos tentar. Aí foi quando ele importou o arquivo e abriu redondo para ele. Assim, sem muito estardalhaço para mim. Porque eu não tava. A gente tem mania de levar o arquivo para a gráfica como se a gente fosse refém. Assim, ah, vai abrir. Não, eu não tenho que torcer para abrir, não. Ele que tem que torcer para abrir. É ele que vai perder o cliente, não sou eu que vou perder a empresa, não. Que tem de gráfico na rua e aos montes. Se uma não abre, a outra abre. Se a outra não abre, tem a gráfica livre na internet, que eu mando o arquivo para lá, ela abre também. Então, quer dizer, na verdade, eu parei de pensar que eu era refém. Eu acho que o cliente tem que deixar de pensar nisso. Assim. Se a placa não atende a minha necessidade, muda de placa. Se o seu hardware não funciona, tudo bem que em algumas ocasiões você não pode se dar o luxo de fazer esse tipo. Mas enquanto pessoa física, você, sim, pode. Se eu estivesse falando de um parque de mais de 500... Não, estou falando de você, cliente, pessoa que está contratando. Você vai fazer um evento, você vai fazer um jornal, e você tem um arquivo final gerado com uma ferramenta de código aberto, eu acho que... não vou dizer que é bobagem, mas eu não recomendaria você ter que mudar de ferramenta, aprender a que o seu fornecedor vai ter, para que você se adapte a ele enquanto você sendo o cliente. Esse é o meu recado que eu tenho para clientes, para quem vai desenvolver, para quem vai mandar algum trabalho para o mercado, e o mercado vai muito provavelmente pedir o CDR, como se ele fosse ter necessidade de editar o seu arquivo. Bom, o arquivo não é seu? Você Você não tem que entregar este arquivo para ele, não. Na pior das hipóteses, eu mando um PDF para ele. Em altíssima resolução. Na pior das hipóteses. Ele brinca com o PDF do jeito que ele quiser. Né? E aí ele pode também manipular o PDF. Tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Fale, Alessandro. Bom, os links estão aí, assim. Sim. Sim. O PDF, você leva tudo. O PDF leva junto, então. Curva, sim. Não tem desculpa. É curva e acabou. Na verdade, é porque, às vezes, assim, eu vou ser sincero, porque quando eu trabalhava em gráfica, eu era assim, mal acostumado. Ah, não, é mais fácil o cara trazer o fonte pra mim, eu dou dois cliques aqui, o arquivo está pronto na minha tela. Eu sei porque eu era assim, ok? Então agora eu tô do lado inverso, eu sei como é que a coisa funciona. Então sem essa de falar que não dá, sem essa de falar que é difícil. Não, tem que querer fazer. Se não quiser fazer, tudo é difícil. Se não quiser fazer, tudo é difícil. E aí tem que... Neste caso, no nosso caso, que trabalhamos com ferramentas de código aberto, a gente tem ainda um ponto negativo a nosso favor, que é a falta de informação do alheio. Então você ainda tem que, além de tudo, ainda tem que evangelizar o cara, instala o programa aí, que você vai abrir, né? Você ainda tem que fazer esse processo que, na verdade, você não teria que fazer. Eu não tenho que ter esse diálogo com o designer da gráfica, não. Eu tenho que entregar o arquivo para ele, ele tem que me entregar o que eu pedi. Basicamente. Isso quando eu ainda gero uma. Levo, ainda posso fazer o favor de levar uma boneca para ele. Boneca, para quem está no meio editorial. É um como eu quero que fique. Né, para que, né, o. Você quer que eu desenhe? É assim. Você entrega para ele, ó, eu quero assim, ó. Desse jeito. Aí você entrega para ele e ele te entrega de volta do jeito que você pagou para fazer. Não pediu para fazer. Né, basicamente é isso. Oi? É. Tem isso também, né? Faz parte do ofício. Faz parte da profissão, né? Bom, mais alguma? Mais alguma pergunta? Nope, nope, nope. Bom, gente, os links das ferramentas estão aí. Eu tenho costume, assim, já tradicional, de enviar as palestras que eu dou para as pessoas. Então, se vocês quiserem depois entrar em contato, meus contatos estão aí. Tá? Fiquem à vontade. Posso só me dar um toque que eu envio esse arquivo. Então fiquem à vontade. Eu prefiro que as pessoas não se preocupem em ficar anotando nada. Isso aí você anota depois. Tá? Todos os programas, como eu falei, são disponíveis. Então você não vai ter nenhum tipo de encargo financeiro para adquirir, para testar, para ver como funciona. Nenhuma delas é trial, 30 dias. Nenhuma delas vai aparecer splash screen falando que você tem que registrar. Né? Então quer dizer, você não tem nada a perder. Basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês. Ok? Obrigado.